на ну погорел. Зайцы, мы работаем.
Salve, pessoal do Movimento RPG, aventureiros de plantão. Não é Gustavo Estrela. Tá aqui eu com a minha dupla dinâmica do lado do filhote.
Salve, galera. Estamos aí. Batman e Robin.
Eu achei que é só eu e ele na live, mas tudo bem. A gente consegue fazer acontecer. E vamos falar hoje sobre um assunto de improviso, coisa que mestres fazem pouco. Normalmente, todos os mestres que eu conheci, nenhum deles, nem mesmo eu, nem mesmo Eduardo Filhote, né? Como a gente concorda sobre isso, acaba improvisando coisas. E vamos falar sobre criando aventuras de RPG, ajeitando sua sessão, mas principalmente criando aventuras de RPG em 30 minutos, porque improviso, eu falei brincando, é claro, mas improviso tá na alma do mestre RPG, né, Edu?
Exatamente, meu cara. Bom, assim, RPG é um grande improviso, né?
Não, isso total, isso total.
Né? É total. Mas aí acontece que às vezes a gente tem aquela oportunidade, assim, de vamos jogar um RPG agora, nesse minuto, assim, nesse momento, do tipo, vamos.
Às vezes né? Acontece aí até uma questão, tipo, pô, você tá com a sua mesa lá regular, mas, cara, mil coisas aconteceram, você teve que levar sua avó de jiu-jitsu, o engarrafamento parou sua viagem, você não conseguiu preparar nada da mesa, e tu precisa aprontar alguma coisa para os jogadores fazerem por 2-3 horas, se você joga presencial, às vezes 4-5, e precisa criar uma aventura na hora. O que fazer? A gente tá aqui pra solucionar o seu problema, né?
Cara, assim, vou falar uma coisa que funciona pra mim numa situação dessas.
Uhum.
O básico, o arrozinho com feijão, o de todo dia, o clichê, feito bem feitinho, é infalível. Então, vai jogar um cenário medieval? O velho na taverna, com uma missão pra algum lugar pra ser explorado, nossa, com algum tipo de tesouro. Cara, é o clichê dos clichês, mas gera umas boas histórias. Joga a peteca na mão dos jogadores, explora a dinâmica do grupo, como que o grupo, né, os personagens se entrosam entre si. E aí é uma coisa que dá pra funcionar em qualquer sistema. Eu joguei a diquinha aqui do, né, peguei um exemplo assim da fantasia medieval, que acaba sendo um dos gêneros mais jogados, né? Mas serve, por exemplo, se a gente for pensar um horror moderno, uma fantasia moderna, uma coisa do tipo, a mesma premissa, você pegar e explorar as relações dos personagens. Muitas vezes a mesa ali, os jogadores, eles jogam umas pistas, uns ganchos nos backgrounds dos personagens que dá pra explorar e, cara, sem preparo nenhum. Você pegou aquele ganchinho do background ali, vira um negócio que desembola uma história muito boa.
A gente, pelo menos eu como mestre, eu tenho muito esse receio e eu vejo outros também tendo. Nem toda a história da tua mesa, cada sessão, precisa ser algo muito espalhafatoso. Nem mesmo séries e filmes. Filmes tem que ser uma história mais longa, né? Se bem que eu vi Mandaloriano e Grogu esses dias, não é bem assim, mas enfim. Mas nem toda a sessão precisa ser algo muito focado no que tá acontecendo, no mais importante da aventura geral. Então, pô, tá com dificuldade, não conseguiu preparar nada, tá ali correndo, precisa preparar algo na hora, cara, se os personagens pararam numa cidade ou pararam no meio do nada, coloca eles, que nem o Edu falou, pra explorar o ambiente. Você falou da taverna, Edu, né? Tipo, pô, vocês estão numa cidade tranquila, numa cidade que eles pararam pra fazer alguma coisa, tô resolvendo um problema que não é imediato, eles estão no meio que eu tenho descanso, deixa eles explorar a cidade, cara. Ah, putz, tem 5 pontos de interesse da cidade. Se você estiver jogando a aventura pronto, normalmente eles dão uns pontinhos de interesse. Ou você é a sua cidade, então você tem uns pontos que você já conhece. Cara, põe os personagens pra resolver algum problema menor que tá acontecendo, algum assalto. Eu lembro de uma vez eu tava meio que nisso, eu não tinha conseguido preparar nada na minha sessão. Tava jogando com meus amigos, eles voltaram pra uma cidade que era meio que o refúgio deles. E aí eu falei, cara, eu preciso segurar eles por alguns minutos pra eu preparar alguma coisa maior. Eu coloquei um monte de animal pra explodir no meio da cidade, cara. Não explodir literalmente, mas assim, ah, deu um problema num cercado de animais, um negócio de fazenda e tal. Aí meio que assim, pô, estourou a cerca, alguma coisa animou, deixou os bichos agitados. Eles saíram correndo pela cidade, meio estourou a boiada e falei, cara, o objetivo de vocês é impedir que o estouro de bicho, o estouro da boiada, machuque as pessoas. E eles se revezaram, tipo, ah, eu vou tentar controlar os animais, eu vou salvar as pessoas, eu vou meio que redirecionar os animais para outro lado. Foi algo que durou, vai, uma hora e meia, e eles tiveram recompensa, tiveram um prêmiozinho lá, um dinheirinho que eles ganharam e tals. Mas também foi algo que até ajudou ele. É algo mais mundano, né? Não é um grande inimigo, não é um grande problema. Mas ajudou eles a meio que entender o quão forte os personagens dele estavam, né? Eles estavam nível 8, 9, por aí. E eles se ligaram, pô, a gente tá num nível de fazer essas coisas mundanas, essas coisas mais complicadas parecerem mundanas. E foi bem legal.
Uma coisa interessante a se explorar. Inclusive, isso me fez lembrar, e aí vai até um jabá aí, né? De uma história que eu narrei de Beyond the Wall, onde eu pensei assim, ah, cara, a gente tá muito acostumado a jogar com personagens ali, ah, cria, tá no nível 1, vamos crescendo, vai coisando. Aí eu falei com a galera e propus o seguinte, não, vamos jogar com personagem veterano, cara. Todo mundo já é personagem épico, já tá com seus nível 20, no caso do Beyond é nível 10, o teto do jogo, né? Mas já tá todo mundo ali no seu nível máximo, 20 em D&D, 10 no Beyond e por aí vai. E tipo, o que vocês fazem quando já tá nisso aí, cara? Meio que depois, antes, né, isso muito tempo antes, mas mais ou menos meio que igual Frieren, né, já pega a ideia também, tipo, ah, e a história depois que a história já acabou? O que, que tem pra se contar depois da história? E aí, lembrei do Beyond, me dei a ideia de uma dica muito boa. Faça uma tabelinha de ideias. Por que que eu digo isso? O Beyond... E aqui, ó, fica, né, tem esse livro maravilhoso aqui. O Beyond, ele tem aqui, por exemplo, esses negocinhos aqui no final, que é uma tabela para você montar a sua aventura. Então você, não tem ideia para aventura e tudo, ele vem com a tabela ali, você pega e rola o D20 e escolhe qual vai ser o local, qual vai ser a trama principal, qual vai ser a subtrama. E aí você monta ali, papapá, um esqueletinho de ideia. E isso é uma coisa que funciona legal fazer até em conjunto com a mesa. Se é uma mesa que vocês já têm o hábito de estarem jogando sempre juntos ali, ou né, mais ou menos as pessoas que estão sempre jogando juntas, vocês vão colocando umas ideias meio genéricas assim, numa lista. Resolver um sequestro, buscar um item perdido, atender uma missão de um patrono, participar de uma feira de alguma coisa, membro de um campeonato, né, de um torneio e coisa e tal. E aí vocês vão pegando esses ganchinhos, vão colocando os negócios. Quando chegar um momento de que não tem muita ideia ou não teve muito preparo para o que fazer, cara, confia em mim, vai na força dos dados.
Demais. Não só o Beyond, como também outros RPGs, principalmente esses OSR, os Old School, eles têm várias tabelas dessas que você pode usar para outros RPGs também. Você pega a tabela de um, às vezes até umas são D66, você rola 2D6 e pega o valor da tabela. Mas você também encontra muito fácil na internet várias tabelas de tipo, uma lista de 100 coisas que pode acontecer numa cidade, lista de 100 coisas que pode acontecer numa floresta, lógico. Todas elas são muito simples e muito genéricas. Tipo, você vai pegar lista de 100 coisas que pode acontecer na floresta. Os personagens encontram uma fada. Beleza, mas do que é essa fada? O que ela fala? O que ela faz? De onde ela é? O que ela vai tentar engabelar os personagens? Isso tu cria na hora ali, mas é um gancho. Tipo, putz, beleza. Bau, foi. Outra coisa que eu, pelo menos, gosto, principalmente quando é Hexcrawl, você tá jogando até mesmo, a gente citou os SF, né? O Beyond the Wall, dá pra fazer isso, os outros sistemas dá pra fazer isso também, tu focar na viagem. Você falou de Frieren, né? E grande parte dos episódios de Frieren é contemplação da viagem. E eu, cara, tá tendo rolando da viagem, os personagens estão precisando enfrentar o dia a dia, então, tipo, contabilizar a ração, eles verem se eles não estão se perdendo, a gente falou da tabelinha de coisas para se resolver na cidade, põe uma tabelinha de encontros aleatórios, às vezes encontra um bicho no meio do nada, aquele bicho indica que tem alguma coisa perto que eles podem explorar se eles quiserem, ou até mesmo algum recurso para eles, algo assim. Sempre tem como você brincar com isso, até você testar a criatura. Então, tipo, pô, vi um bicho na internet que é um camaleão com um cristal na cabeça que hipnotiza as pessoas. Põe esse bicho na estrada e deixa eles se virarem com o bicho. O que eles vão fazer? Vão querer usar o bicho como arma? É uma possibilidade. Você provavelmente vai se lascar com isso no futuro. Mas é aquelas coisas aleatórias que pegam os personagens e às vezes acontece em série também, né?
Você falou uma palavra muito sábia. É aleatório. Às vezes a gente tem muita ideia de que RPG precisa ser tudo muito metódico, principalmente quando a galera que está começando a jogar por aventura pronta acha que tudo tem que ser muito metódico, muito planejado, porque uma aventura pronta ela é toda, né, metódica, toda planejada, com um roteiro ali mais ou menos.
Tenta preencher todas as lacunas que pode ter.
É, mas isso aí é um trabalho para você criar uma ferramenta. É mais ou menos você ter ali um toolkit de design, uma coisa assim. Então, você não precisa necessariamente estar com tudo sempre tão planejado. O fator aleatório é algo interessante. E tem... Aí já vai, né, duas menções, assim, pra gente fugir um pouco do medieval também. O... Primeiro, uma ferramenta que é muito bacana, que é o Ducado Verona. Ele é um meio ASR também, mas focado em fantasia medieval também. Mas a grande sacada do Ducado é porque ele explora as mecânicas do jogo em si, é muito explorando justamente o ponto que você tocou, a viagem. É o tempo que fica para você se locomover do ponto A ao ponto B, quanto você gasta de ração, quanto gera de cansaço, quanto gera de fadiga, como que a fadiga afeta as estatísticas do personagem, como que vai ficando questão de carga. E não é uma coisa que é só no medieval. O Shadowrun, né, que aí já vamos lá para o cyberpunk, ele também tem umas mecânicas ali justamente para você explorar muito essa coisa do no Shadowrun, cada aventura ali, né, são as runs, né, as corridas, os corres, mas entre um corre e outro, entre uma run e outra, você tem ali que lidar com o aluguel de onde você mora, lidar com as contas do plano de saúde, é boleto chegando, enfim, é cyberpunk, mas o boleto tá chegando, o personagem pode ser o hacker do caralho, mas o boleto tá lá pra pagar. Então...
boleto pra viver, cara.
Então, tem essas mecânicas, assim, igual você comentou, né, cara, meio que pegando ali uma ideia do anime ali, um slice of life, que a vida cotidiana, o dia a dia, né, as coisas assim, também tem muitas ideias para ser explorado. Nem tudo é uma aventura épica, brandindo a espada contra seres míticos e tesouros lendários. Às vezes é só uma dificuldade para conseguir fazer um rango, buscar um ingrediente ali para fazer a comida para a galera. E é isso, sabe? E tem muitas obras que a gente pode espelhar, pegar ideias desse tipo, assim, né? Cinema, literatura, desenhos ali, TV, né? Mídia, quadrinhos. Pegar histórias ali do tipo que você vê que, cara, são momentos mais leves, às vezes, né? Uns momentos mais focados ali só na diversão simples, para você, né? Nem tudo. Dá um respiro para a mesa também.
Acho que com essa série que a gente
tá dando uma folhada.
Alô?
Voltou? Agora voltou.
Beleza. A gente tá falando tanto sobre esse uso e inspiração de séries, né? Eu acho que com esse tanto streaming que a gente tá tendo, se tem um pouco de asco do que a gente chama de filler, né? Que é aquele tempo que tinha os episódios, principalmente pra quem é otaku, eu gosto de anime, que é tempo que tinha os episódios que nada acontecia, porque o anime tinha chegado no mangá e o mangaka tinha que escrever, enquanto isso o pessoal do anime, não, então vamos resolver outra parada aqui. E você pode sair, por favor, que a gente tá falando, e até mesmo colocar uma mini aventura no meio. E aí eu já vou, já vai ser pego o golpe de oportunidade, porque onde você pode encontrar aventuras pequenininhas é no nosso patronato Movimento RPG. Tem várias aventuras pequenas que tu pode usar, tanto a maioria delas tem um sistema definido, mas você pode usar a ideia delas para qualquer sistema que estiver usando. A gente tem aventura de fantasia medieval, a gente tem aventura de fantasia urbana, tem coisas que você pode adaptar. Então, cara, não só o movimento, mas tá aqui na tela o patronato do Movimento RPG, você pode dar uma olhada no que a gente tem, às vezes você jogar com a gente uma dessas aventuras e testar. Mas qualquer aventura pequenininha, que aqui no Brasil infelizmente tem sido mais raro, mas tipo, você encontra uma aventura menorzinha, de tipo um nível, dois níveis, aí putz, eu tenho que resolver as coisas que estão vindo pro futuro. Eu quero dar uma segurada aqui neles. Pô, conhece essa aventurazinha, falando um nível, dois, ou até mesmo não coloca nível, mas coloca aventura. Eles resolvem, ganham outro prêmio. Se você tiver fantasia, um item mágico, se você tiver em cyberpunk, um gadget diferente, um contato, alguma coisa assim, sempre tem espaço, acredito, principalmente nas mesas caseiras, que não tem uma grande ligação com o tempo, tu colocar essas pequenas aventurinhas para os jogadores, até eles testarem os poderes deles, que na mesa raramente a gente tem a oportunidade de botar para jogo que o personagem sabe fazer, testar, brincar com o que ele já sabe, às vezes é só na hora decisiva, não, põe ali um desafio menor, mais tranquilo, que eles podem resolver tranquilamente.
Tranquilamente. E aí também, voltando ao ponto, né, você tá preparando a mesa ali 30 minutos antes do jogo. Vai no simples, sabe? Vai no que você já conhece, vai no que você já explorou, vai numa referência que esteja fresca na sua mente para você estar utilizando, porque tudo isso é coisa que facilita. É excelente você ter tempo de preparo e planejar ali com semanas de antecedência, uma aventura conforme você quer e tudo mais. Mas você juntou com a galera ali, você tem 30 minutos para planejar, então o que, que você pode fazer para simplificar o processo? Aí a gente entra na questão assim, na vida de adulto, o negócio é o processo. O que, que você pode fazer para simplificar? Se você vai no que você já conhece, metade do que você precisaria planejar já está mais ou menos pronto na sua cabeça, né? Então, por exemplo, você vai narrar uma história numa cidade, uma história urbana recente. Você vai narrar essa história em alguma cidade? Vai numa cidade, uma localidade que você já conhece, que seja uma referência fácil para você. Pode ser a cidade onde você mora, uma cidade que é muito vista, por exemplo, Rio de Janeiro é um negócio que é uma referência fácil, porque está muito na mídia, a gente consegue acompanhar, né, mediaticamente muito fácil onde estão determinadas regiões. São Paulo, embora seja gigantesca, também é uma cidade muito midiática, então a gente consegue localizar, fazer pequenas microlocalizações dentro da cidade, de acordo com o que a gente conhece da mídia, já tem mais ou menos a ideia da mídia, das novelas, dos filmes, para estar situando. Vai em coisas que você tem mais ou menos o domínio. Então você está ali no sistema, seu domínio maior é o que? É com o combate no sistema? Você manja bem das regras de combate do sistema? Coloca uns desafios de combate, não precisa fazer muita lógica, assim, só a galera chegou em um ponto, tem um combate a ser vencido, vamos focar a história nesse combate, faça o combate ser mais épico. A sua skill de narrador ali, ela é mais focada no drama, na conversa, no movimentar o diálogo e fazer a equipe se entrosar, faz uma aventura ali onde tá todo mundo tendo que se movimentar, onde um depende do outro, onde o diálogo é uma prioridade, o grupo está se conhecendo, o grupo tem que interagir. E assim a gente vai pegando surfando, né, naquilo que é, primeiramente, simples, porque não precisa inventar tanto, e no segundo, no que é familiar e acessível. Então já está mais ou menos pronto na sua cabeça. E uma terceira ferramenta para os 30 minutos muito importante é, literalmente, senta com seus jogadores e pergunta: galera, vocês querem jogar? Que tipo de história? Que tipo de narrativa? Qual tipo de elemento a gente coloca? Vamos fazer o quê? Uma investigação policial sobre um crime? Vamos fazer uma aventura épica de assalto a banco, de busca de tesouro? Vamos fazer uma história de navegação, enfrentar o mar? Vamos focar no terror, vamos focar na aventura, na comédia, por que não? Pode ser uma história mais divertida, né?
Isso é muito importante porque, tipo, você como mestre, tá preparando a sessão, foi convidado para jogar maior, não tem nenhum problema e não é nenhuma vergonha tu virar pros jogadores e falar: rapaziada, não consigo preparar nada, tô sem ideias, o que vocês querem jogar? E montar em cima disso, ou quer deixar livre, né? Porque às vezes isso é uma outra coisa que a gente até comentou em outros podcasts. Conversa no ambiente de RPG é muito importante. Na vida como geral,
sim,
é muito importante. Mas no ambiente de RPG é muito importante que cada um, que tenha seus tempos, cada um tem seu trabalho, tem sua vida. Serem sinceros, gente, não conseguiu. Semana foi uma loucura. Não consegui montar. Ó, tô aqui com o braço aberto. O que vocês querem fazer? Deixar os jogadores decidirem montar em cima daquilo. Mas a gente tava conversando e tem uma coisa que eu sempre gosto de também lembrar. Principalmente se você tá jogando uma mesa caseira, não tenha medo nenhum de roubar o que você tiver de ideias. Ideias, gente. Ideias, pelo amor de Deus.
Ideias.
Ideias. Porque assim, cara, batata, já aconteceu comigo várias vezes. tô sem ideia. Na verdade, duas coisas que eu ia falar, lembrei a segunda agora. Ah, tá, então tô sem ideia, não sei o quê. Mas, putz, eu vi uma série ontem. E eu tô com meus jogadores ali. Vou usar o plot da série. Não importa. Eu vou usar. Mano, eu lembro que eu tava jogando uma mesa que os personagens estavam viajando e tava tendo. Tinha 30 minutos. Cara, eu preciso segurar isso um pouquinho. Joguei um jogo que tinha um vendedor de coisas ambulantes pelo mapa do jogo. Eu falei, vou colocar um vendedor ambulante no meio do jogo, no meio da mapa. E eles vão fazer um cara, sei só, acho que foi uma hora depois de entender o raio do vendedor, cara. Foi uma hora você conversando, trocando ideia, tentando descobrir de onde ele vinha, pra onde ele vai, o que, que ele vendia. Lógico, era um cara, era tipo uma criatura gigante vendendo picolé, tá ligado? Era valor assim. Mas funcionou, deu certo. Mas a segunda coisa que eu lembrei e que funciona muito bem, principalmente se você quer ter tempo pra se preparar, abre no Google agora que você tá ouvindo isso, se você tiver no, se você só estiver ouvindo a gente e não estiver vendo o vídeo, abre no Google e procura passatempos e quebra-cabeças para criança de 6 anos. Cara, assim, se você procura esses enigmas, passatempo, coisinha, para criança de 6 anos, um monte de adulto de 20, 30, 40 anos de idade vai quebrar a cabeça pra descobrir. Vai demorar, eles vão ficar se matando meia hora. E não adianta, você vai ter todo mundo. Porque quando você colocar o enigma, a charada, o puzzle, você tem 30 minutos pra resolver aquilo, né? Pra organizar aquilo. Tu vai ter tempo, tu vai conseguir e se ajeita.
Vai conseguir.
Põe uma sala da dungeon, tem aquele enigma e deixa os jogadores se virarem. Cara, eles vão passar 2 horas tentando descobrir aquilo e talvez termine a sessão sem descobrir.
É bem provável. É bem provável. Cara, né, e fica aí também outro ponto, né? Não tem problema nenhum ali você pegar e fazer uma pesquisa rápida e buscar inspiração, buscar ideia, igual o Gustavo colocou ali, você pegar enigmas para crianças no Google. Você pegar ali também sinopses de histórias. Cara, uma coisa muito legal é, às vezes, você entrar no IMDb ou no um outro agregador de cinema, assim, né? Que cataloga filmes e obras, assim, de cinema. E você pegar um filme aleatório qualquer, assim, lendo uma sinopse, pelo título, assim, vai lendo uma sinopse e tudo. Porque a sinopse não deixa de ser um pequeno gancho de história. Ela não te entrega o plot do filme como um todo, não te entrega reviravoltas nem nada, mas já te dá o gancho lá, por exemplo, grupo de jovens faz uma curva errada e acaba sendo perdido numa floresta onde é perseguida por um maníaco com machadinho. Pronto, cara, você já criou uma história ali de, tipo, de horror urbano, ali, horror moderno, coisa e tal, ou pega uma outra ideia qualquer ali, uma outra sinopsezinha. Pronto, já é um pequeno gancho também para você. E aí, no restante dos 30 minutos que você tiver, gastou ali uns 5 minutos escolhendo uma sinopse de filme. Você tem mais 25 minutos para dar uma desenvolvida em mais ou menos como vai explorar essa sinopse desse filme ali com a sua mesa.
Resumindo, né? Voltar pro caminho que você tava seguindo, né? Eu lembrei agora também, é um pouco mais nichado porque você precisa ter algum nível de inglês, esse conteúdo é pouco feito em português. Mas se você tiver e tiver esse tempo, tem muitos canais no YouTube e no TikTok, nas redes sociais, que são mestres de RPG dando ideias rápidas de plots para você usar a sua aventura. A maioria que eu já vi em inglês, então é meio ruim. Mas, por exemplo, teve uma vez um cara que falou, cara, tiver no meio de uma dungeon, põe uma fonte com uma água rosa, que quando os jogadores bebem, eles se curam. E eles vão guardar potinho, vão fazer aquilo, fazendo beleza. Depois de, tipo, uma hora que eles estão na dungeon ainda, eles começam a desmaiar. Que é um bagulho que, assim, vem com uma fonte, e quando você bebe, você recupera o seu descanso, mas isso aí fica acumulado pra cair depois. E é um bagulho que, assim, você vai gastar, os seus jogadores vão gastar um tempo pra entender o que eu tô fazendo e se usar aquele recurso. Vão discutir aquilo, um monte de coisa. Mas eu também, continuando nesse papo do que usar e coisa do tipo, eu tava com algo na ponta da língua, esqueci de falar, não!
Não, cara! É horrível quando isso acontece!
Isso acontece, é. Você tá de frente de mim e tem o material pro...
Aí, ó, imagina, você tá ali com a aventura pronta, na hora que você vai começar a narrar, ela foge da sua cabeça.
Ela foge, cara, já tem o material aí do lado. Por isso que é sempre... Isso é meio 30 minutos também. Mas sempre tem um plano B. Esqueceu o que eu vou fazer? Plano B. Ativa ali, abre o PDF e fala, rapaziada, ó, putz, aconteceu outra coisa, explodiu. Aquele prédio, você tem que resolver. Ah, mas a gente tá... Não importa, a gente resolve depois.
Mas uma coisa também que funciona quando você tem pouco tempo para fazer o planejamento e tudo é você jogar sistemas ou usar sistemas ali, jogos, que eles não requerem... requerem mesmo, acho. Tanto tempo de preparo, tanto preparo prévio. Alguns sistemas, alguns jogos, eles são planejados para eles funcionarem mais na base do improviso do que na base do planejamento. O planejamento prévio que você precisa ter é quem são os personagens, qual é o cenário e que tipo de história vamos propor contar. O resto vem tudo no improviso. E vou te dar um exemplo classicaço, para mim, assim, um dos melhores do gênero. E não é só porque eu sou um dos apoiadores, mas é porque o negócio realmente é muito bom. Mas o Verdades e Segredos, o RPG do Movimento RPG, foi até inclusive recentemente financiado aí no Patronato, ele funciona muito nisso, sabe? Porque ele é um sistema de narrativa compartilhada. Os próprios jogadores vão criando ali, entre aspas, a história. Então, o trabalho prévio que a gente precisa ter é cada jogador estabelecer bem ali o seu personagem, ter os seus... Né, ter o seu segredo estabelecido, ter suas cartas de referência e tudo. E, cara, o resto é o jogo acontecendo. E, meu amigo, funciona com todo tipo de história. Todo tipo de história. Então, por exemplo, em Verdades e Segredos, a gente jogou Vampiro à Máscara. A gente jogou uma história de fantasia medieval. Jogou uma história de distopia apocalíptica, né, um negócio lá de
acho que zumbi.
O Fallout, né, que o pessoal jogou ali a distopia também. Do Fallout, jogou Apocalipse Zumbi, e jogou trama de novela brasileira mesmo, que é a fase do jogo, né, então, cara, tem sistemas que eles também são feitos para isso, né, são feitos para você já jogar meio que sem preparo nenhum. Você tem ali 30 minutos para se preparar, para poder jogar. É o suficiente para cada um dos jogadores ali criarem seus personagens, todo mundo estabelecer mais ou menos ali a dinâmica de cenário, de como vai funcionar a história. E o resto, ó, taca-lhe pau. Deixa a história correr solta.
Puxando um pouquinho ainda mais a sardinha da firma, eu posso até dar um exemplo disso, que eu tava num evento, narrando o movimento, o Verdade e Segredos. Eu tava num evento, já tinha narrado uma mesa e tal. Tava dando um horário de fechar o evento.
Faz o carregador do meu notebook pra mim, por favor.
Eu tava preparando as coisas pra, tipo, sair do evento. Aí, beleza, eu tava indo. Na hora que eu tava arrumando as coisas, apareceu, tipo, um grupo na porta e falou... Eram mais jovens do que eu, então eles têm liberdade de falar isso. Ô, tio! Que tá jogando aí? Ah, aqui é RPG de mesa, isso aí. Já jogaram? Fala, não, nunca jogamos. Daí sentaram assim na mesa e, tipo, eu tava lá com o Verdade e Segredos e falei, então vamos jogar com essas crianças, vamos ver no que dá. Cara, foi uma loucura. Mas foi uma loucura tão legal. E assim, sem preparo nenhum. Eu tinha, como você falou, as cartas, tinha cada um dos jogadores meio que montou o seu personagem ali. A gente fez uma história que era no ensino fundamental, com a Apocalipse Zumbi, uma loucura. E eles tinham que entregar projeto e trabalho. Foi uma doideira, mas foi muito legal, foi muito divertido. E aquilo, sem preparação. Eu ia falar quase sem preparação nenhuma, mas na verdade, sem preparação nenhuma. Foi tipo, né? Eles com vontade de jogar, eu com vontade de mestrar, e tudo deu muito certo. Então, assim, se você quer um exemplo, tem outros por aí. Né? Aqui a gente não vai falando quantos. Mas se você quiser um que pode ajudar a dar essas ideias, na verdade, Segredos é uma muito boa, cara. Eu, pelo menos, gosto bastante.
Cara, me fez lembrar agora aqui também, uma outra ideia. Jogue Verdade e Segredos, que é top show de bola. Mas sistemas simples também, assim, né? Sistemas mais enxutos, mais minimalistas, eles são fáceis de você preparar personagens, então você cria personagens de forma rápida. Muitas vezes esses sistemas eles acabam sendo versáteis para você jogar de forma genérica, não no sentido ruim, mas genérico no sentido que você consegue adaptar para qualquer coisa. Vou pegar um exemplo aqui, 3D&T. É um sistema simples, né? Não exige tanta profundidade, tanta coisa para você criar um personagem, você consegue criar ele rapidinho. É um sistema genérico no sentido de que você consegue jogar desde fantasia medieval a alto horror moderno de imersão. Então você pode fazer esse combinho. Senta com os personagens, que tipo, com os jogadores. Que tipo de histórias vamos contar? Deixa os personagens criar, os jogadores criarem esses personagens. Pega o gancho do background de cada jogador para pensar ali naquela possibilidade de história. Ou faz aquele esqueminha. É, procedural, né? Faz algumas anotações ali do que vai vir e tudo, ou às vezes até se baseia em material pronto. E aí eu vou dar uma dica de um material pronto que tem no Movimento RPG e tem na Tokyo Defender, que o Wellington criou, que a gente inclusive narrou uma live de 3D&T, que é jogando Super Mario Brothers no 3D&T. Ele elaborou um esquema que você joga o Super Mario meio que igual no videogame mesmo. Você pega o dado, rola e tem a tabelinha para saber se veio inimigo, se veio poderzinho, o que que vem o negócio. Então, não exige tanto preparo. É criar o seu personagem meio que do mundo, por exemplo, né? Se for para jogar ali o Super Mario que o Wellington criou. É criar o seu personagemzinho ou pegar um personagem pronto do Mario e rolar os dados para ver os tipos de desafios, os tipos de história que vai acontecendo ali jogando. E não é só 3D&T, né, que tem possibilidades de fazer esse tipo de coisa, tem muitos sistemas mais enxutos. Nesse caso, é bom evitar, com pouco tempo para preparo, sistemas onde é mais complexo criar um personagem. Storyteller demora mais para você criar um personagem, GURPS às vezes demora mais porque é um sistema também com muita coisa, acaba demorando mais para você criar. Então, às vezes, com pouco tempo, convém você pegar umas coisas mais minimalistas, mais simplistas ali, onde a própria história dos jogadores, o próprio personagem que os jogadores criar, já te dá os ganchos, já te dá as ideias das histórias para fazer.
Eu lembrei de uma agora que não é algo que eu tinha o nome, eu acabei de dar o nome agora, então... Que é o processo do Dick Vigarista. Dick Vigarista não, do Tião Gavião. Que o que acontece? Você tá jogando a sua mesa, e você já tem o plano A, que é a aventura normal. O plano B, que é alguma outra aventura que tu preparou, algum outro problema que os personagens têm que resolver. Mas eu sempre gosto também de ter um plano C, que é esse plano Tião Gavião. Que é você ter um vilão recorrente que normalmente tá atrás dos personagens. Então, cara, Batata, desenho da Hanna-Barbera, do Pokémon, da Equipe Rocket, tudo, tem um núcleo de vilões que são ali sempre rodeando os personagens, e em algum momento eles vão aparecer. Eu dei o exemplo do Tião Gavião, porque eu cresci vendo o desenho Apenas Charmosa, então ele sempre estava ali ao redor. Então, cara, você tá precisando resolver uma parada, precisando preparar, ficar ali querendo ter um tempo, pega esse vilão recorrente e faz que tá tendo algum plano maléfico pequenininho, que tá afetando uma região onde os personagens estão indo. Isso é muito fantasia medieval, Gustavo. Pô, você pode colocar um vilão recorrente, uma aventura cyberpunk. Um cientista louco que tem um monte de coisa que ele fez explorar pra cidade. Em horror, você pode colocar, pô, um culto maligno que eles estão tentando ser sérios ali, mas eles acabam sendo meio incompetentes, acabam trazendo coisas que não deveriam pra fora. Tem um monte de coisa que você pode brincar com isso. E é sempre uma carta na manga, pô. A gente ainda não chegou no ponto de resolver isso aqui. Mas tem esse vilão recorrente que você puxa da cartola, e tem um probleminha ali, você pega fichas básicas, se você tá jogando um sistema mais complexo, ou você cria na hora, se for algo mais simples, como o Edu falou, e você taca aí nos jogadores e fala, aí o problema é menorzinho, se virem, já sabem quem é, já estão acostumados, já tem bordão, já tem tudo, eles têm, mano, às vezes você gasta 5 minutos na introdução dos personagens, que nem esses desenhos, e aí vai. E aí vai, os jogadores se brincam, os jogadores brincam, às vezes até fazem piada, já conhecem quem é, já tem meio intimidade ali. Então vai, tá ligado? Porque assim, até virar mestre Pokémon, o que o Yash enfrentou de Equipe Rocket já tá escrito. Então tem a sua Equipe Rocket, tem o seu time de avião, tem o seu inimigo recorrente, que não vai morrer nunca, mas sempre vai sair muito pela tangente pra poder aprontar uma segunda vez.
Cara, e isso assim, você pegou exemplos assim, né, de desenhos e coisa e tal, mas cara, é uma ferramenta narrativa que ela tá em tudo. O Sherlock Holmes tem seu Moriarty.
O Moriarty, sim.
É, o Batman tem, tem seus bat-vilões, o Flash tem sua galeria, né? Todos os personagens de quadrinhos ali, eles têm os seus vilões tradicionais ali, que mesmo que apareça um outro, ganha mais espaço e tudo, aquele vilão eventualmente volta.
Sim.
Tem até um ditado, ele é em inglês, né? O Know Your Devil, ou The Devil You Know, que é, né, aquele negócio que é você, tipo, enfrentar os demônios que você já conhece, num sentido mais filosófico da palavra, que é às vezes diz muito sobre você não correr riscos desnecessários, sobre enfrentar riscos que você já conhece ao invés de riscos desconhecidos, né? Mas na falta de preparo, é igual o Gustavo comentou, cara. Cria um elemento recorrente, né? Vai no Devil You Know, aquele mal que você já conhece, que não vai ter, você vai ter o tempo ali, um respiro para você futuramente preparar algo melhor, algo mais elaborado, com mais tempo.
Então, valeu, falou aí.
Mas para aquele momento ali, para aquela hora, para aquela história, serve. E não, né, como a gente comentou mais cedo, nem todo momento precisa ser épico, né? Então você pode aproveitar esses momentos para estabelecer determinadas coisas na mesa. São ótimos momentos para você pegar coisas que precisam ser refinadas. Às vezes, em alguns momentos da história, alguns personagens ficaram tretados, ou teve alguma coisa que um personagem fez que ainda não foi resolvida. E aí é um momento onde você pega alguma coisa que ficou ali do passado e fala, ah, beleza, vamos resolver essa ponta sem nó que ainda está essa aqui, né? A famosa ponta solta. Vamos pegar ali. Então investiga. É uma coisa válida também nesses 30 minutos ali de preparatório. Tem que fazer aquele flashback, né? O velho The Story So Far do Supernatural, né? Toca um Carry On na Wayward Song aí na mente. Puxa, né? Faz aquele retrocesso. O que que rolou nessa temporada na história? Isso aqui a gente ainda não resolveu, ó. Às vezes, aquela flertada que o personagem deem uma NPC na cidade, e aí ficou sendo aquele flertezinho, nunca voltou ali para conversar com a NPC e tudo, o grupo tá na cidade, pá! Aquela NPC agora, meu filho, o cara considerou que aquele personagem foi sacanagem com ela e pronto, já serve ali de gancho, pegar ou, né, o ladino do grupo fez alguma coisa ali e agora, pô, foi pego na botija, estão desconfiando dele, vamos resolver essa treta. Qualquer tipo de ponta solta que possa ter ficado, né, porque às vezes a gente vai, começa uma história, faz outros personagens, tomam decisões ali, muda os negócios que a gente às vezes esquece a consequência de pequenos atos que vieram antes. Pega esses pequenos atos, essas pequenas coisas e explora elas. Um ótimo gancho para trazer de volta aqui e explorar essa consequência que parecia um ato banal, até que não.
O Edu comentou, tipo, ter esses tempos de respiro, mas até é uma coisa que eu vou chamar de sessão administrativa das mesas de RPG. Que assim, muitas vezes é para resolver literalmente alguma coisa do passado aparecer, mas às vezes até dá um respiro para os jogadores se resolverem em roleplay, né? Ou até mesmo, eu chamo de administrativo, que muitas vezes são sessões que eu preparo para que os jogadores se resolvam administralmente mesmo em questão de dinheiro, em questão de equipamentos. Então, de novo, a gente está falando muito de cidade, porque cidade é um hub muito legal para você fazer isso. Às vezes os jogadores entraram numa cidade nova na sessão anterior, você não conseguiu preparar muita coisa. Mano, faz a sessão, prepara a sessão pensando, gente, vocês estão cheios de equipamento, cheios de tesouro de outras aventuras, não conseguiram gastar isso ainda, não conseguiram preparar. Todo mundo tá tudo certo com equipamento, quer ver se quer comprar alguma coisa, quer ver se quer melhorar alguma coisa, quer procurar alguma coisa pra comprar. Que às vezes os jogadores precisam desse tempo para se aprimorarem, trocar os equipamentos deles, né? Claro, vender o que precisa. Pô, às vezes tem um item que ele tá segurando a mocota, ele não vai fazer mais nada com aquilo. Vende essa merda. Pega na cidade, vende e compra outra coisa melhor, ou se ajeita. Mas também sessões administrativas são muito para você deixar os personagens jogadores expressarem os sentimentos delas. Então, às vezes, pô, ficou um caso mal resolvido entre dois personagens, como o Edu falou. dá um gancho pra esses jogadores se resolverem o roleplay. E resolver o roleplay é que nem você colocar uma porta numa dungeon ou colocar um enigma, que eu falei mais cedo. Os jogadores vão ficar uma, duas horas discutindo relação e você vai estar preparando o que precisa preparar.
Então, valeu, falou.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.